Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os Mágicos, Toto.
Tudo bem?
Quinto. E Rabassa. Soltinhos para mais uma edição.
Por mais um.
Tu ficaste ao meio?
Fica ao meio, posso ficar ao meio, tu ficas aí na ponte.
No lugar que eu tive.
Estamos.
Embora.
Silvio, prontos? Vamos seguir?
Pronto.
Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio da 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e Zé Rabassa. E hoje temos a honra de ter aqui connosco o Silvio, ex-internacional português, um jogador com uma carreira muito interessante. E vamos fazer uma visita por ela. E antes de começar, agradecer a tua presença aqui connosco hoje. E antes de passar a palavra, deixar aqui o nosso Ricardo, que faz sempre aqui uma pequena apresentação dos nossos convidados.
Pronto, hoje temos connosco o Silvio, todos devem conhecer certamente.
Obviamente.
Tem 36 anos, Lisboeta de Gema, nascido e criado em Campo Rico, passou uma parte da infância a brincar na rua, a jogar à bola, estreou-se num clube do bairro, o Andorinha, não o Ronaldo, mas o Campo Rico, onde o seu tio-avô era presidente à época. Queria ser esquerdino, forçou muito, mas depois acabou sempre a jogar mais preferencialmente para a direita. Não tinha ídolos, mas gostava muito do Roberto Carlos, do Gamarra e do João Vieira Pinto. Pai e família toda benfiquista, apesar do seu pai ter jogado nas chamadas jovens no Sporting e no Moimenses, penso eu. O Silvio fez sim a formação toda no Benfica. Com o treinador José Moraes, que foi muito importante naquela fase da sua vida. Aos 17 anos ainda foi fazer uma experiência ao Chelsea, depois ao Portsmouth, onde tinha o seu amigo Manuel Fernandes, que era um ano mais velho que o Silvio. Depois tem a carreira que todos sabemos. Uma supertaça europeia, uma Liga Europa, três ligas portuguesas, três taças da Liga, uma taça de Portugal, uma Copa do Rei. Enfim, a carreira que sabemos. Hoje em dia tem o curso de diretor desportivo, está muito ligado ao setor imobiliário, tem um centro de alto rendimento. É difícil fazer negócios com o seu vivo de carro. Você comprou um Porsche 911 Turbo na altura muito bem comprado. Adora praia, o surf também foi uma paixão que descobriu com o Tiago Gomes. Portanto, temos aqui um homem cheio de histórias. E
bem apresentado.
Partilhar certamente.
Posso falar?
Meu.
Pai, eu até estou admirado de tanto conhecimento da vossa parte. Sabem mais coisas do que eu próprio. Agradecer-vos também a minha presença aqui. E bora, vamos a isso então.
Começamos pelo início, não é? Portanto, aos 6 anos, como é que surge essa oportunidade de ir jogar ao Benfica?
Então, como vocês disseram, e bem, eu comecei a dar os primeiros toques na bola na rua, no meu bairro. Na altura eu nasci e cresci num bairro típico lisboeta, em Campo de Ourique, Rua dos Sete Moinhos. E foi lá que comecei a jogar futebol, foi num clube, no Andorinha, que na altura era, não sei como é que vocês devem ter falado com a minha família, de certeza. O meu tio-avô era o presidente e pronto, era o clube do bairro e começámos todos a jogar futebol aí. E no bairro ao lado havia um outro clube que era o Santana, que eram mais ou menos rivais, e eu também jogava pelo Santana porque era um pouco mais a sério, já era futsal, era futebol 5 na altura. No Andorinha fazíamos jogos de Lisboa e no Santana competíamos no Campeonato Nacional. E aos 6 anos surge a oportunidade de ir ao Benfica. Foi meu pai, estava na cama e está a ler o jornal e lê que há captações no Benfica. E pergunta-me se eu quero ir, e eu, obviamente, nós éramos todos como benfiquista, meu pai, os meus irmãos, a família toda benfiquista, então eu disse que sim e fomos a um treino de captação e pronto. Comecei a F1, F2, F3 e fui ficando e fiquei. Acabei por ficar no Benfica nessa altura, depois fiquei e fiz a minha formação toda.
Até aos 17 anos.
Até aos 17.
E mesmo sempre dizendo que era muito pequenino e muito franzino nessa altura.
Sim, sempre fui. Sempre fui muito. Aliás, eu sempre fui o mais pequeno e o mais franzino, o mais magrinho. Mas sempre fui ficando. Sempre fui ficando escalão ia passando e eu ia ficando. Quase sempre diziam aos meus pais que eu estava em stand-by, ficava sempre em stand-by, não sabia se ficava ou se ia, ou se ia embora do clube, por essas tais razões, porque era mesmo muito... Tenho fotografias em que eu aos meus colegas da minha idade eu dava pelo ombro, um ou outro até era mais baixo do que... Nem ao ombro chegava, eu era mesmo muito pequeno. Fui ficando, e o que é certo é que desses jogadores todos que eu passei a minha formação, os que são de 87, fui eu que dei, fui o único que dei jogador, mais um colega, que também é muito bom, mas não chegou ao patamar onde eu cheguei.
Mas ainda assim, sendo de 87, ainda se cruza com alguns jogadores que tiveram uma carreira sénior. Ele falou do Manuel Fernandes, sim, Tiago Gomes, o Rui Nareu, o guarda-redes, o Miguel Veloso, que têm os dois a particularidade de tentarem jogar com o pé esquerdo e jogarem ali pé direito, pé esquerdo.
Mas ele depois ficou esquerdinho e isso ali ficou
destro. Sim, exato. Sim. Eu não sabia essa particularidade do Veloso. Sempre pensei que ele fosse esquerdinho.
Mas ele tem essa que diz que... Ah, ele virou-se uma vez para o Yuri Medeiros, olha, como é que tu chutas... Como é que tu... Um pontapé de bicicleta, qual é o pé com que tu chutas? E o Veloso disse-lhe, com o pé direito. E remates com a bola no ar, pé direito. Portanto, é interessante esta ambiguidade.
Eu era ao contrário, eu sempre fui destro, mas desde cedo eu sempre joguei no corredor esquerdo. A minha formação foi toda a lateral esquerda, extremo esquerdo primeiro e depois lateral. Uhum. E esse tipo de movimento, pontapé à bicicleta, era sempre. Dava muito mais jeito com o pé esquerdo. Quando a bola estava a saltar, contrário. Dava muito mais jeito batendo a bola com o pé esquerdo. Uhum. Mas sou destro. Uhum. Eu sempre joguei mais, sempre fiz muito mais. Fintas era com o pé direito. Agora, se a bola tivesse saltado, dava muito mais jeito de bater com o esquerdo. Pronto.
Ainda se cruzou ali com jogadores interessantes. E como é que eram as condições na altura do Benfica, que não tinha academia? Como é que era essa vivência do futebol juvenil, portanto, no Benfica naquela altura?
Sim, tu, há bocado referiste aí nomes. O Manuel Fernandes, ainda hoje em dia, é dos meus melhores amigos. O Tiago Gomes, mas são todos um ano mais velhos. Eu coincidi com eles, ou seja, pouco coincidi com eles em termos de... Eu pouco joguei na equipa deles, mas sempre foram. Eu sempre tive grande amizade por 3, 4 jogadores de um escalão de um ano acima e hoje em dia ainda somos todos amigos. Em relação à formação e às condições que nós tínhamos, pá, não tem nada a ver com aquilo que nós, com os miúdos têm hoje em dia, não sei chá. Eu quando fui para o Benfica, os primeiros anos foram bons, porque ainda estava de pé o estádio, né? o antigo Estádio da Luz, e aquilo não era acabava por ser também não era uma academia, um centro de treino, porque tinha à volta do estádio, tinha o campo número 1, que era o estádio, depois tinha o 2, o 3, o 4, tinha mais uns 4 ou 5 campos. Depois tinha o centro de estágio dentro do estádio. Nós sentíamos muito bem ali dentro, aquilo tinha uma porta, tinha uma área de entrada, para aquele recinto todo, e depois tinha uma saída. Aquilo parecia, eu lembro quando eu ia, muitas vezes ia sozinho para os treinos. O meu pai acompanhou-me muito, a minha mãe, a minha avó acompanhou-me muito, mas depois chega ali uma altura em que comecei a ir sozinho. E eu lembro-me que saía do metro, um bocado com medo, porque aquela zona não era uma zona bem frequentada ali ao pé do Colombo, e quando entrávamos no estádio, pá, parecia que nos sentíamos em casa, aquilo era segurança. Pronto, mas só que depois o estádio começou a ir abaixo, foi abaixo, e os campos também começaram a desaparecer, e depois andámos com a casa às costas, e eu treinei em todo lado. Nós, naquela altura, Palmeirense, Sport Lisboa, Livais, Unidos não, um campo cá ali por trás do bairro Padre Cruz.
Andava assim disperso.
Andava em todo lado, uhum. Andava por muito.
E o Rui Vitória andava consigo para essa altura, não andava?
Rui Vitória foi meu treinador em Júnior, nos meus dois anos de Júnior.
Sentiu muitas diferenças, depois já vamos à parte que o apanha no Benfica, mas sentiu muitas diferenças do Rui Vitória a treinar os miúdos, que como disse, não era uma geração assim tão de ouro, creio que não venceram nenhum título. E depois, mais tarde, quando inclusive foi campeão nacional com ele?
Não, eu sempre gostei muito do Mr. Rui Vitória. Conheci-o em Júnior, ele apanhou-me no meu primeiro ano de Júnior. Fizemos um bom campeonato, mas o último jogo a decidir contra o Sporting, se ganhássemos, éramos campeões, não ganhámos. E não, acabámos por não sermos campeões nacionais. E no segundo ano foi um ano muito fraco do Benfica. houve ali uma grande falha em termos de contratações dos miúdos, vieram muitos miúdos, alguns miúdos estrangeiros que não falavam a nossa, não falavam nem aprenderam bem a nossa língua, aquilo, ou seja, foi um ano falhado ali em termos de formação do Benfica, aquele ano de júnior. Mas eu sempre gostei muito do Mr. Rui Vitória e depois mais tarde encontrei no Benfica já como sénior e a pessoa exatamente igual.
É muito pedagógico, não é? E sim. Muito bom para os jovens também.
Não, sim, sim. Sim, é muito bom para os jovens e muito bom para quem, obviamente, para quem está com ele também.
Claro,
não é?
Claro.
Não é, é um, eu sempre sou suspeito, eu sempre gostei muito dele como, como enquanto júnior e depois quando, aliás, até foi, ele fez força para que eu ficasse no Benfica. Essa, a minha terceira época, que foi a primeira época dele.
Uhum. Eu, antes de passarmos aqui, falando um bocadinho da formação, mas não diretamente relacionado com a formação, eu sei que o Silvio esteve presente, e até é curioso que tivemos aqui o Duarte Gomes na semana passada, esteve presente num jogo como Apanha-Bolas na Luz, em que o Jardel faz lá uma manhozice que engana o Duarte Gomes.
E o Caneira, que também teve.
E o Caneira, que fez
a alegada falta, sim.
Eu lembro-me de um jogo, não me lembro desse episódio, para ser sincero, não sei o que é que se passou. Lembro-me sim que um jogo Benfica Sporting, o Jardel está a jogar e pá, estou em erro. Ou empatámos 2-2.
O Benfica estava a ganhar 2-0.
O Benfica estava a ganhar 2-0 e o Sporting acaba por empatar o jogo.
Exatamente.
E eu estou perto dos bancos, estou assim a meio dos bancos, e o Jardel faz o primeiro golo e. E o Petit faz a 2-0, o Jardel faz o 2-1, e há ali uma confusão qualquer, e há um jogador do Benfica que estava picado com o Jardel na altura, que sai, pá, não me recordo se era o Petit, não me recordo. E eu era miúdo, e eles estavam picados, e o que estava picado vai a sair, e o Jardel disse, olhou para ele e disse assim, fiz o primeiro, ainda vou fazer o segundo. E o gajo...
Faz o segundo.
Acaba, não sei se foi, pá, não me recordo se foi para acabar, mas acabou por fazer o segundo. O Jardel também era incrível, matador, não é?
Era um dom.
Nesses anos de formação que a fez no Benfica, na totalidade, que era o seu maior ídolo, ou seja, nos anos que esteve no Benfica, que era o jogador que almejava ser, que era um grande jogador que quem gostava e quem se inspirava nessa altura? Ou vários, ou alguns?
Eu, como lateral esquerdo, eu gostava muito do Roberto Carlos, na altura, nas camadas jovem. Depois comecei a olhar para o futebol de outra maneira, comecei a ver mais futebol. E eu nunca tive um ídolo em termos, nunca tive ídolos nenhum. O ídolo era o meu pai, mas em termos de futebol sempre gostei muito de alguns jogadores, mas o Zidane foi o jogador que eu mais gostei de ver jogar até hoje. Obviamente que adoro o Cristiano, o Messi, e há muitos outros jogadores muito bons, mas o Zidane foi aquele que eu mais gostei.
E ninguém ficava indiferente ao Zidane, é impossível, não há ninguém.
Como eu, viajo, né? Mas pronto,
nós já ouvimos.
Sim.
Já vimos a fase, sim. Se bem que ele retira-se relativamente novo, ou seja, ele nem ouve aquele
sim, ele sim, deixou... Mas vimos ele no Real, eu não acompanhava.
Sim, exato.
Sim, que vai para o Real Madrid...
É magia pura.
Muita classe, de maneira como ele recepcionava as bolas, incrível.
Recepcionava logo.
A visão de jogo.
Fazia tudo bem.
É verdade, é verdade. Depois, aos 17 anos, sei que tem um tio seu que fala com um assessor de imprensa do José Mourinho, e acaba por ir lá à Inglaterra, portanto, neste caso ao Chelsea, uma semana. Sei que o Mourinho não estava lá.
Estava
nos Estados Unidos. Como é que foi essa experiência? Sei que ainda se cruzou lá com o William Galhaço, que estava. Exato. Como é que foi chegar lá nessa altura?
Eu, na altura, pronto, eu fiz a formação toda no Benfica, depois acabo por não querer, não fui eu. Quem estava comigo na altura aconselhou-me a não assinar o contrato de profissional que eles tinham para o que o Benfica tinha para eu assinar, e eu acabo por não assinar. Depois, mais tarde, quando eu quis assinar, já não estava com o contrato em cima da mesa, porque a equipa B tinha terminado e eles não iam assinar contrato profissional com ninguém, a não ser com um, e acabaram por assinar na altura com um colega meu. E pronto, entretanto aparece essa oportunidade de ir ao Chelsea. E foi o meu tio, que, um amigo que ele tinha, que era assessor de imprensa do Mourinho na altura.
O Eladio Paramés.
Isso.
Exato.
E acabo por ir para o Chelsea, estou lá uma semana. E as coisas a mim, pessoalmente, correm muito bem nos treinos, em termos de treino. Porque eu sempre tive, pá, sempre fui um miúdo com muita qualidade técnica, eu sempre tratei bem a bola e lá está...
Isso era visto com outros olhos.
Que há 18 anos, 18, 19 anos já, quase há 20 anos já. Ainda não. O futebol inglês não é o que é hoje.
Um jogador tecnicamente bom era diferente.
Epá, sim. E eu notava que as pessoas gostavam de mim, gostavam de. Mas acabei por não ficar, fiz apenas um jogo em que joguei pouco tempo, joguei 10, 15 minutos, pá, e o jogo, aquilo era campeonato de reservas, era só pontapé, era só para chute para o ar, eu não estava habituado àquilo, pouco toquei na bola, e acabei por não ficar. Entretanto, o Manuel Fernandes está no Portsmouth, deixe-me fazer essa pergunta também.
Exato, eu.
Antecipo-me já. O Manuel Fernandes está no Portsmouth, e eu, pronto, era na altura, e ainda hoje em dia, é dos meus melhores amigos, E disse-me, pá, já que estás aqui, vem cá, porque ele na altura foi para lá com moral, não é? Ele era miúdo, saiu daqui do Benfica, foi com contratação grande, o gajo tinha moral com tudo, com o treinador, falou com o treinador, o Redknapp na altura, e eu...
Treinador difícil, treinador muito difícil.
Treinador difícil, e eu apresento-me lá, pá, muito bem recebido por toda a gente, aí já fiquei mais tempo, fiquei um mês e uma semana, contudo... houve muitas coisas que me correram bem, outras não me correram tão bem, eu num mês... Eu tive quase apanhei uma gripe, a pior gripe que eu apanhei na vida, apanhei lá, parti um dedo que não disse a ninguém que estava partido, e só para querer agarrar o lugar.
A vontade.
E não disse a ninguém, tive que comprar umas botas, dois ou três números acima para o dedo, para apanhar. Mas pronto, acabei também por não ficar, não sei porquê, era o estilo de jogo deles, porque eu se assinasse não ia assinar pela equipa principal, ia assinar pelas reservas. Mas acabei por não ficar também no próximo.
Nesse mês até dormiu em casa do Manuel Fernandes, na mesma cama, se soubemos.
Na casa não, no hotel. Ele foi no início também.
Ele também ainda estava...
Ficámos no hotel, sim. Estávamos no mesmo quarto, na mesma cama. Tínhamos as almofadas ao meio, para não correr o risco de eu acordar.
Exato.
Tínhamos as almofadas ao meio, cada um dormia para o seu lado, e fazíamos a nossa vida ali.
Mas também houve ali alguma questão burocrática na altura, mesmo que quisesse...
Se foi o que me disseram lá. Disseram que tinham que pagar a formação, os direitos de formação ao Benfica. Epá, mas não.
Sim, era aquela...
Não acredito, obviamente. Então, hoje em dia já sei como é que as coisas funcionam. O que teriam que pagar se tivesse interesse era pouca coisa. Nem o Benfica ia pedir direitos de formação. Não.
Sim, senhor. E depois acaba por...
prejudicar.
E depois há ali uma janela que fica... Portanto, acaba por perder a janela de mercado, não é? Ou seja, só tinha hipótese de vir para uma divisão inferior e acaba por vir, por surgir o Cassem.
Sim. Eu já regresso a Portugal setembro, se não me engano, por volta disso, e os campeonatos profissionais já estava tudo fechado. E sim, e surgiu o interesse do Cassem, que na altura tinha como treinador... Pedro Valido, e o adjunto era um amigo meu que tinha sido o meu treinador no Benfica, era o Eduardo Almeida, e ele liga-me a perguntar se eu quero ir, pá, eu não tinha mais nada, e obviamente que agarrei a oportunidade. Pá, gostou muito, claro que eu fiz a formação toda no Benfica.
Sim, depois vai um Chelsea e o Portsmouth e depois...
Que é um mundo completamente à parte do resto, depois vou para o Chelsea, vou para o Portsmouth, sempre bem tratado, sempre mais ou menos ao mesmo nível, com confiança, e depois baixo para a terceira divisão, para o Cassem, um clube na altura muito modesto, não é? não tinha nem de perto nem de longe as condições que tinha nos outros clubes.
Mas foi dar um passo atrás para depois dar dois
a três? Eu sempre tive essa certeza.
Ao dar meio passo atrás foi dar três a três?
Eu sempre tive muita... Nesse caso foi dar 10 passos atrás para depois dar...
Nessa altura só o Silva que acreditava que ia dar jogador?
Eu acho que quando eu vou para o Cassem, eu acho que sim, eu acho que mais nada ninguém acreditava que eu poderia dar jogador. Eu sim, sempre tive essa certeza, nunca duvidei por nenhum segundo, porque eu sabia que tinha qualidade e sabia que ia dar jogador. Nunca tive dúvidas disso. Sim, mas senti que as pessoas já pensavam elas que eu já não dava. Pá, um gajo ali no bairro, não é? Dinheiro não era muito, eu estive ali muito perto de andar, de jogar e de trabalhar, não me recordo para o quê, mas sei que na altura...
Foi o que aconteceu com o seu irmão Mauro, certo?
Sim, o meu irmão tinha qualidade também, ele fez o último ano de júnior, estava no Olivais e Moscavide, e podia ter, mas pronto, na altura a vida não estava fácil, e ele apareceu-lhe a oportunidade de ir trabalhar numa empresa porreira na altura. E ele foi e conciliou com o futebol, mas já não com o futebol profissional. Ele fez fez carreira, mas pronto, sempre nos distritais, conciliando com o trabalho. Mas eu não, pronto, eu não quis trabalhar, não, também não fui para a faculdade, foquei-me somente no futebol, eu sabia que ia conseguir e consegui.
É verdade, é verdade. Mas aí no Cacém, a meio da época, tem ali também um episódiozinho assim...
Não enganaram.
No Cacém, ali, não me recordo, foi em janeiro, liga-me o meu tio mais uma vez. O meu tio sempre foi uma figura muito presente na nossa vida. Depois do meu pai falecer, ele quase que assumiu ali o papel de pai de toda a gente. Foi uma pessoa muito importante, continua a ser. Liga-me, tive um gajo aqui num hotel, não sei o quê, o gajo quer-te levar para o Mallorca. E eu estou, nunca sei, né? E assim, pô, eu sei que estou a fazer as coisas bem, então bora, vou para o Mallorca. Falo com as pessoas do Cacém, com o presidente na altura, um velhote, não me recordo o nome, mas pá, cinco estrelas, comigo e com toda a gente. Silvio, pá, nós sabemos que tu tens qualidade para mais que isto, não te cortamos as pernas, pá, vai, à vontade. E eu, pá, obrigado. Se correr mal, estamos aqui. Eu fui para casa, não sei o quê, faça mal, e vou com o tio e com mais um outro empresário. E apanhou o avião, pá, eu sempre fui um miúdo assim muito... muito focado no futebol, mas assim, muito distraído para o resto. fui no avião e assim que chegamos, pá, eu pronto, começo a pensar assim, mas isto aqui não é, isto não é Mallorca? Mallorca, isto não é, isto não, eu estou nas Las Palmas. E eu, pô, empresário, não me tratou bem na altura, esse empresário. Está bem. Pai, vem um velhote comigo, Silvio, sim. Olha, vem. E eu fui atrás do homem, eles também vieram os dois atrás de mim, aqui, e eu, olha, mas isto, que clube é este? Ele, eu assim, mas não, isto é o Mallorca, vou, Mallorca? Não. Vecindário de Santa Luzia. Eu assim, vecindário. Mas estava a competir na segunda liga, estava em último, pá, a 10 pontos do penúltimo, mas estava na segunda liga espanhola e eu ficava todo contente se tivesse lá ficado. Pronto, eu, pá, disse ao meu tio, mas isto não é o Mallorca, isto aqui é o vecindário. Ele assim, pá, pois, olha, estamos aqui. E no primeiro almoço que eu tenho com... Aquilo que eu logo, começou logo a correr mal, no primeiro almoço tivemos com... Eu cheguei, fomos almoçar com o treinador, na altura, pá, não me recordo também, já tinha estado aqui no Vitória Guimarães, não me recordo o nome. Em que o empresário começa-lhe a falar, começa a dizer que, pá, tu vais ver quando o Visa pisar o campo, pá, tipo Maradona. E eu assim, foda-se. Eu sou tipo Maradona. Pá, joga 10, joga extremo, joga. Eu assim, bom, tipo, pá, sou lateral.
Joga 10.
E os treinos foi tudo assim, foi tudo extremo, foi, pá, não sei se treinei a 10, mas, pá, fiz 5 ou 10 minutos a lateral. E não fiquei, lá. Regressei, pá, chateado, obviamente chateado com o empresário. Depois a viagem de lá para cá, e ele sempre a vir para cima, pensava, disseram que eras bom jogador, afinal não és. Mas eu não vou dizer o nome desse empresário, mas, mas merecia que eu expusesse, mas não vou fazer. Depois chego a Portugal, pronto, e regresso ao Cacém. Aí eu tive 2 semanas fora, tive uma semana, mas pronto, não fiz 2 jogos. E na altura que eu saí, eu estava muito bem, mas a equipa não estava bem. Entrou um outro lateral, mais velho que eu, que na altura que era o Marinho, pá, gajo 5 estrelas, também jogava bem, fez formação na altura de Sporting também, e pá, ele entrou, e a equipa começou a ganhar. E o Valido veio ter comigo, pá, Silvio, pá, eu não posso ser injusto com o Marinho, eu... Tu vais-te embora, né? Ele agora está a jogar com o Simista, olha, vou trabalhar. Ele assim, trabalha, que isto... Pronto, que assim começaram a perder, ele tirou o Marinho e meteu-me a mim. E pronto, as coisas começaram a surgir outra vez.
Chegou a Odivelas.
É o Odivelas.
Pois, porque eu antes de ir para o Chelsea, eu faço duas semanas de pré-época com o Odivelas. Porque havia o interesse, na altura era o Rui Gregório, na altura, o Miss. Havia o interesse do Odivelas em mim e eu, pronto, eu faço a formação, faço 2 semanas para a época, vou para o Chelsea, quando regresso ele já tem o plantel cheio, vou para o Cacém, mas o interesse sempre esteve presente. Eu quase que já sabia que a meia da época já sabia que ia para o Odivelas na época seguinte. Pronto, assinei pelo Odivelas já é um clube diferente. Segunda B, mas já quase profissional, porque andávamos de manhã, já pagavam mais do que o Cassano.
800 euros, não é? 800
na altura euros. Eram 800.
É, foste ver as folhas salariais.
Pagavam 800 euros. O presidente, na altura, deu-me um dinheiro para as férias, que eu assinei antes das férias.
Prémio de assinatura.
Deu-me um prémio. Não foi prémio de assinatura, porque aquilo deu-me, na altura, deu-me 1000 euros, mas só depois descontava-me.
Mas é só um adiantamento.
Um adiantamento. Okay. Mas estou bem na altura.
Claro, claro.
1000 euros era. Sim. Era.
E passa de ir treinar com a equipa que era do Mourinho dos Ricos para ir treinar com o Mourinho dos Pobres, Tony Pereira.
Foi o Mr. Tony.
O Mr.
Tony é personagem.
Há uma história qualquer de atrasos, que o disputador não toca.
Nada.
Há aí uma história também.
Saiu com o Mr. Rui também não tinha um feitio fácil. Fácil, muito difícil até. E pronto, as coisas não estavam a correr bem. E entrou um ainda mais maluco que ele, entrou o Mr. Tony. Eu adorei, né? Adorei estar com ele, tive uma época com ele, evoluí porque ele dava-me toda a liberdade. Foi um treinador que eu gostei muito, pá, e depois correu bem tudo com ele, porque fizemos um jogo depois na altura com o Rio Ave para a Taça de Portugal, as coisas correram bem e ele na altura também tinha alguma moral com um empresário que estava aqui também, aqui em Lisboa, e pronto, depois acabei por ir para o Rio Ave, surgiu o interesse do Rio Ave, e pá, fui muito acarinhado por ele e pelas pessoas que estavam à volta dele.
Num jogo da Taça de Portugal, em que fazem um grande jogo?
Fazemos um grande jogo em Vila do Conde, pá, eu joguei muito bem.
E um colega seu, José Semedo, também, que marcou um gol, marcou o gol
fomos,
do empate.
Sim,
tivemos os dois juntos.
Tivemos os dois muito bem, sim, e fomos os dois... O interesse começa a surgir cedo, assim que sai do jogo, poucas semanas depois começa-se a falar que era possível ir para o Rio Ave. Claro, fiquei contente na altura de saber isso. Ainda motivou mais para o resto da época, e assim que acabou a época, surgiu, fui para Vila do Conde e assinei contrato.
Mais um salto, foram dois saltos assim?
Foram, porque eu quando fui para o Cacém, eu estipulei que eu em 4 anos eu tinha que estar na Primeira Liga. Se não me tivesse na Primeira Liga em 4 anos, eu pá, tinha que ir trabalhar, tinha que fazer, conciliar o trabalho com o futebol. Tinha pessoal, tinha amigos que na altura falava-se muito na tropa e para os fuzileiros, vida militar. E eu, pronto, isso era uma coisa que eu equacionei na altura.
Era o plano B.
Era o plano B, mas pronto, em 3 anos, em vez de 4, em 3, consegui ir para a Primeira Liga.
E dá um grande salto logo para o Rio Ave e faz uma época também muito interessante.
Foi, porque eu fiz 3ª, 2ª B, o objetivo era fazer 2ª Liga e 1ª, e saltei na 2ª B para a primeira Liga. Pronto, contexto completamente diferente, é um clube profissional.
Onde viveu com o Miguel Lopes?
Sim. Eu cheguei até ter casa, eu vivi com o Miguel. O Miguel Lopes foi uma grande ajuda para mim, ainda é um grande amigo meu. Sim, foi uma grande ajuda porque eu não tinha, estava sozinho. Foi a primeira vez que saio de Lisboa, porque a minha infância, a minha adolescência toda.
Com o rumo ao norte?
E para Vila do Conde.
Achava que eram só bimbos, não era?
Pô, está há 20 anos, né? há 20 anos atrás.
Eu não sou... foi há tanto, mas sim.
Não foi há tanto.
2008,
há 15 anos. Era a ideia que eu tinha, eu nunca tinha saído aqui de Lisboa, eu sou alfacinha de Gema, houve esta, não é rivalidade, mas lisboetas com o pessoal do Porto, e eu associava um gajo miúdo, quando vinha o pessoal do norte para Lisboa, o Saloi ou o Bimbo, eu começava, e agora vou para a terra do Saloi, da Lisboa. Mas obviamente não, eu adoro o Porto, adoro Vila do Conde. Aliás, a minha mulher, por ela, vive em Vila do Conde. Vou lá todos os anos, e aí de ir, os miúdos andaram lá na escola, adoram Vila do Conde também.
E apanha ali uma equipa muito interessante do Rio Ave, porque já tinha ali jogadores bastante experientes, tinha o Gaspar, tinha o Rogério Matias, seu colega de posição também, o Evandro, o Moro, o João Tomás, e depois tem ali uma fornada de jovens, e aqui é uma lista até, é o Miguel Lopes, o Flávio Faria, o Vítor Gomes, o Candeias, o Iazaldo, o Bruno Gama, o Nelson Oliveira, ou seja, apanhou ali um ambiente também propício a se desenvolver.
Sim, foi... Sim, no Rio Ave tudo me correu bem também. Tive lá duas épocas. Poderia, a meu ver, poderia ter saído logo na primeira, mas não se deu na altura. Saiu o Miguel para o Porto. E eu acabei por ficar mais uma época. Mas sim, apanhei lá dois anos incríveis, dois anos com um ambiente balneário, como tive poucos. Tive muito bons ambientes, mas esses dois anos foram muito bons, porque tive muito pessoal da minha idade, da minha geração, e demos todos muito bem. Eu, hoje em dia são dos meus melhores amigos. O Vítor Gomes é dos meus melhores, o Bruno Gama também é dos meus melhores amigos.
Voltaram-se a cruzar?
Com o Vítor não, mas com o Gama sim, no Depor. Fiquei com grande amizade com todos. O primeiro ano foi duro, porque safámo-nos
quase no fim.
O segundo já foi mais tranquilo, e também tínhamos uma boa equipa no segundo ano. Com o Entrão depois também veio.
Exato.
Grande ajuda, jogava bem também.
Ainda extremo, Fábio Coentrão.
Extremo. Eu jogava lateral esquerdo e ele era extremo esquerdo.
Ainda ia estragando a festa do seu Benfica no 9-10. Ainda faz mais
coisa para o Ricardo.
Também era Benfiquista.
Foi o último jogo da época. O Benfica precisava de ganhar. Sim, o Benfica precisava de fazer o mesmo resultado com o Braga.
Estava já na Madeira
contra o Nacional. E o Braga, não sei se está a ganhar ou se está a mim, mas sei que o Benfica faz 1-0 e pronto, eles com 0 eram campeões, né? Mas eu estou dentro do campo, obviamente que eu sou benfiquista, quero ser campeão pelo Benfica, mas não posso facilitar, né? Não é profissional. Não.
Claro.
Nós já nos tínhamos chafado, naquele jogo para nós não servia nada, mas um gajo quer dar sempre o máximo e quer sempre ganhar, como é óbvio.
Até porque mostrar-se.
E eu, na primeira parte ainda, era eu na altura que bati os livros laterais e bato o livro lateral, e o Ricardo Chaves também não fazia. Eu fazia poucas assistências de livre, ele não fazia gols a ninguém de cabeça, e foi um golo que eu cruzei e ele fez gol de cabeça. Bah, não festejei porque. Agora não diz, vou estragar a festa ao Benfica. Fiz o meu papel, mas não festejei. Eu não me recordo se ele festejou, porque ele também era benfiquista. Mas pronto, o Benfica acabou por ser campeão.
Uhum. E assim, neste balneário tão jovem, há assim histórias de peripécias assim.
E do Gaspar? Também é bom.
O Gaspar tinha muitas histórias. O Gaspar contava uma história do açúcar que ele estava sempre a contar aos mais novos. E apanhou-me a mim também, né? Porque,
né? Andava com o chapéu com o fuzil.
Ele dava uma volta à história com um jogo que ele tinha tido, um jogo contra o Real Madrid e contra o açúcar. E a bola vinha e o Gaspar cortava, e o Sucar depois lá no meio fez um golo, e o Gaspar depois de cabeça e cortava, e depois sempre a falar no Gaspar, depois falava no Sucar, o Sucar fez outro golo, e o Gaspar numa porrada não sei quem, e o Sucar fez outro, e todos, depois no final, aí o Gaspar saiu do campo, tudo a bater palmas, e eu era, tinha 19 anos, e o Gaspar assim, foda-se, pá, tudo, pá, só eu em todos os jornais, e quem, não sei o que mais. Um dia seguinte, no dia seguinte, quando abro o jornal, vinha quem foi o melhor jogador. E eu assim, foste tu? Assim, não, que era isso. Fez isso a toda a gente. Fez isso a todos os miúdos que eu ia jogar com o Gaspar, contando a história a toda a gente. Foi o Sucre, fez duas ou três gols. Assim.
E um facto interessante, não sei se sabia, mas o jogador com quem mais jogou jogos juntos foi com o Gaspar.
Eu fui?
55 jogos.
Olha, não sabia.
Na carreira. É um bom facto.
Não sei, vou dizer que eu estive com ele agora há pouco tempo. Um gajo fixe, é um.
É personagem,
tá? É das personagens maiores que um jogador pode apanhar na carreira.
E um histórico, Vila do Conde.
Sim, teve lá muitos anos.
Nessa altura, segundo soube, havia o interesse, um alegado interesse, pelo menos do Porto, nessa altura, de ir para lá. O negócio acaba por não se fechar, sei que nesse verão também muda de empresário. Passa a ser agenciado pela Gestifoot, deixa o Paulo Madeira e o Paulo Barbosa à época. Como é que foi essa fase? Se sabe se esse negócio teve mesmo para se fechar ou não? E depois como é que chegou ao Braga?
Sim, isso teve para fechar. Aliás, eu no primeiro ano, eu acabo o primeiro ano de Rio Ave, e o Miguel vai ao Porto e começa a surgir o interesse do Porto. Eu na altura aceitava com o Paulo Madeira e com o Paulo Barbosa, duas pessoas que eu sempre me dei muito bem, hoje em dia ainda me dou muito bem com o Paulo Madeira. Na altura chateámos e trocámos algumas mensagens que não foram bonitas na altura, mas hoje em dia tenho novamente uma grande relação com ele, porque foram tudo questões profissionais, nunca foi questão pessoal. E E eu faço, pronto, não, eu não, não saio do Rio Ave na primeira época, faço a segunda época e muito bem também, eu joguei praticamente os jogos todos. E surge outra vez, ligam-me a dizer que o Porto está interessado e pronto. E eu vou de férias a pensar que na minha cabeça eu ia sair do Rio Ave, ia para o Porto, porque era o Porto que estava a falar, e chegou a surgir interesse nos jornais e eu lia na altura. O que é certo é que começa a pré-época no Rio Ave, a minha terceira época. Aí eu não estava feliz, não estava feliz porque, apesar de gostar muito de estar em Vila do Conde e no Rio Ave, eu achava que já tinha feito o suficiente para...
Queria dar ainda mais um salto.
Para dar um salto. E as pessoas falavam nisso. Entretanto, eu saio de um treino, vou para casa, recebo uma chamada de um senhor que eu não falo há muitos anos, mas sempre tive uma grande estima, que era, na altura ainda é o senhor Carlos Rente, que é tio do Hugo Viana, que trabalhava na Gestifoot. Estou assim, ele, não sei o que mais, olha, fala Carlos Rente, da Gestifoot, não sei o que. Queres ir para o Braga? Eu, se quer ir para o Braga, claro, quero ir para o Braga. Então, olha, amanhã vamos assinar contrato com o Braga. Então, mas eu, pá, olha lá, eu tenho o Palmadeira, tenho o Paulo Barbosa. Arranja-te. Amanhã, se quiseres, assinamos contrato com o Braga. E pá, eu ou ia para o Braga, ou com a certeza que ia ficar ali no Rio Ave mais uma vez, ou não sei, mas tinha aquela oportunidade, não podia deixar escapar. E ligo ao Palmadeira, Paulo, olha, eu, para o Paulo Barbosa na altura, pá, vou assinar pelo Braga. Ah, vais, mas as coisas não são assim que funcionam, assim, pá, pronto, Paulo, olha, vou assinar pelo Braga. E arranquei no dia seguinte, liguei para o meu tio, que ele estava cá em Lisboa, o tio fez a viagem de noite, e de manhã fomos para Braga, e fui sozinho, não fui com o Carlos Reino na altura, né, que eu não era agenciado por eles. Fui sozinho, mas pronto, o negócio já estava feito com o presidente do Rio Ave na altura, António Silva Campos, e já estava tudo à minha espera. Cheguei e sei que houve que o interesse do Porto foi verdadeiro, porque na altura eu reunido com o Salvador, com o presidente, com o Salvador, estava o meu tio, estava o Fernando Couto na altura, que era o diretor esportivo, e estava lá mais uma série de gente com os papéis para assinar contrato, e ligam-me para o Barbosa a dizer que quando era Henriques me vai ligar, e eu, pá, estou ali, uma pressão, eu tinha 21 anos, tenho 21, 22 anos ali, numa sala só com tubarões, e vai-me ligar outro tubarão, e assim, como é que eu vou agora fazer isto?
Gerir isto.
Eu disse, e eu ali fui muito sincero, olha, vai-me ligar agora o Antero. Não sei o que é que ele me vai dizer, né? Eu estava com tudo ali, já tinha tudo acordado para assinar, mas vai-me ligar ontem, assim. E ele, pá, atende, mas tu vais ficar aqui. Né? E eu liguei-lhe. E ele liguei-lhe, eu atendi o telefone, falava lá para fora. Mandou ontem, me diz que... estás a fazer, pá, sai daí, vais assinar contrato com o Porto, por isso sai daí, volta para ver o Vila do Conde. E eu, assim, Antero, mas é para ficar no plantel? Assim, não, assinas e fazes mais ou menos assim, então, pá, não... Não fico mais no Rio Ave, estou no Braga, vou ser obrigado, um abraço. Pronto, e foi assim, assinei contrato no Braga.
Foi uma época, pode ser abusivo da minha parte, mas acho que foi a melhor época que o Silvio fez em termos desportivos. Ganha a titularidade fruto de um amarelo de Miguel Garcia.
Também é que faz mais jogos na carreira.
Faz mais jogos também. E é uma época espetacular do Braga, chegar à final da Liga Europa. O campeonato não correu tão bem, pelo menos em comparação com o ano anterior, mas do ponto de vista pessoal acho que foi um ano espetacular para o Silvio.
Mas era um Braga que tinha dado um salto qualitativo grande.
Sim. Em janeiro já que se começa já aquele pré-acordo. Queria que me falasse desse ano antes de chegar ao grande salto.
Sim, depois assino contrato com o Braga e uma outra realidade, né? O Braga já a um nível superior ao Rio Ave em termos de instalações e mesmo em termos de estrutura. Na altura não é o que é agora, mas muito perto. Aquilo começou por esses anos. Começou aí o Braga a crescer e hoje em dia é o que é. Pronto, eu vou para Braga numa de aprender, tal como fui para o Rio Ave. Eu cheguei ao Rio Ave e pensava que, pá, pronto, tens aqui um ano para aprender, tens o Rogério Matias, mas comecei logo a jogar, logo no primeiro jogo. E em Braga foi praticamente o mesmo. Eu chego e estava o Miguel Garcia e um rapaz que era, e um lateral que era o Elderson. Aposta do Braga também, na altura tem um ano a mais que eu, ou dois, também era jovem, era aposta. E eu chego, pronto, vais aprender. Até quando surgiu a oportunidade. E E surgiu rápido, foi, tive dois, três jogos no banco, não me recordo.
Um jogo em casa com o Sevilha.
E depois num jogo em casa com o Sevilha, assim, que eu nem estava à espera de entrar, o Garcia leva um amarelo na primeira parte e o Domingos, ao intervalo, chama-me e pá, vai aquecer, vais entrando. E pronto, aí mudou a minha vida. Eu entro e faço uma segunda parte muito boa. Estava 0-0, eu entro e faço a jogada, cruzo e dá golo. E depois fazemos um jogo com o Setúbal, que eu não jogo, fora. E depois vamos lá à segunda mão, a Sevilha, e jogo. E depois desse jogo nunca mais...
4-3. Eu lembro de estar no Algarve, lembro-me perfeitamente dessa eliminatória e ficar surpreendido. Porque, pronto, digamos que o Braga não tinha grande história europeu, mas eliminaram o Sevilha, que tinha uma frente de ataque. Eu lembro que jogava no FIFA com eles, o Luís Fabiano, o Canute, o Perotti.
Sim.
Tinha o Paulo Lopes, tinha o Jesus Navas, portanto, e o Braga ganha ali uma eliminatória de forma contundente. Como é que aí próprio no Balneário viveram esse momento? Sentiram mesmo que poderiam chegar longe na Europa? Claro que é fácil de falar agora.
Nós tínhamos uma grande equipa também. Tínhamos ali jogadores chaves, pá. Tínhamos jogadores ali com muita qualidade, muito experientes na altura. E sim, depois desse jogo, nós em casa, se eu estava à espera de ganhar o Sevilha, também não estava, porque eles vinham com tudo, uma grande equipa, mas estava uma equipa instável na altura. Eu não sei em que lugar é que eles ficaram no campeonato nesse ano, mas tinham ali muitos nomes, mas mesmo nesse ano foram alguns embora, porque eles não conseguiram o apuramento para a Liga dos Campeões. Aquilo estava instável, mas se cá não estávamos à espera de ganhar, lá já fomos com tudo. Assim, isto, se ganharmos cá, lá também é possível. E eu recordo-me que foi das únicas tardes que eu não consegui dormir, que eu sempre dormia a sesta, e nessa tarde não consegui. Estava muito tenso, e pá, correu-nos muito bem. Foi um 4-3, mas não foi um 4-3 difícil para nós, porque nós fizemos... jogámos e fizemos golos. Os golos que eles fizeram foram erros nossos, erros primários que na altura não poderia ter acontecido, mas aconteceram. Mas sim, fizemos praticamente todos um grande jogo.
Hat-trick de Lima.
Eu também acabo por fazer uma assistência para o Lima. Pá, tudo me correu bem na altura. Essa época em Braga, praticamente tudo me correu bem. Jogámos a Liga dos Campeões, depois jogámos a Liga Europa. Isso foi tudo, foi uma grande montra para nós todos.
Sim, ganhou o Arsenal. Apanhou ali um super Shakhtar Donetsk, que fica em primeiro desse grupo, surpreendentemente. Faz 15 pontos.
William.
Sim, exatamente. Com o Fernandinho, com esses.
Tinha uma grande equipa. Foi das únicas equipas, tanto na foi a un, eu acho que foi a única equipa do grupo que nós não conseguimos ganhar nem lá nem cá.
Fazem 9 pontos, que muitas vezes dá para passar com 9 pontos.
E nessa caminhada lendária do Braga a nível europeu nessa época, mais uma vez dificultou a vida ao seu Benfica. Mas agora de forma efetiva já não foi quase que dificultou, foi dificultou mesmo eliminar na meia-final da Liga Europa. O que é que sentiu mais uma vez? Aí já estava com outra mentalidade, já estava.
Sim.
Não me interessa se quer chegar à final da Liga Europa.
Não, aí sim. E sabes que em Braga vive-se, na altura vivia-se, e hoje em dia também, vive-se muito este jogo, Braga-Benfica. Quer-se muito ganhar. Quando o Benfica, a maioria das equipas que gostam de. Querem todas fazer um grande jogo, querem. Realmente
um grande montra.
É a maior montra em Portugal, não é? E nós não fugíamos à regra, e eu estava do outro lado, já não vestia vermelho, mas de Braga. E aquele jogo cá, que estávamos a levar 2-0, e não estávamos a fazer um grande jogo. E acho que todos, praticamente todos em campo, pensávamos que íamos levar o 2-0, e depois em Braga já era difícil dar a volta ao resultado. Mas o que é certo é que num livro mal batido, se não me recordo, acho que foi pelo Viana mal batido, o Vandinho consegue cabecear a bola e faz um golo assim, acho que um balhota. E aí, quando fizemos o 2-1 e acabou o jogo 2-1, todos nós no balneário, eu acho que em Braga toda a gente tinha a certeza que nós íamos passar.
Uma parte
e o Benfica sentiu, eu acho que sentiram esse golo, porque nós lá, pá, só precisamos fazer um golo.
Fazer
o gol, e tivemos sorte também. Fizemos um grande jogo, mas eles também fizeram um bom jogo e tivemos sorte. Houve bolas no poste, na barra. Mas sim, mas Aí fiquei muito feliz, obviamente, de ter ganho ao Benfica e passar para a final da Liga Europa.
E como é que encararam essa final da Liga Europa?
Pronto, aí devíamos ter encarado esse jogo com o Porto, como encarámos o jogo com o Benfica na meia-final, e não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu porque nós, se tivéssemos apanhado uma outra equipa, uma equipa estrangeira, a final iria ser completamente diferente e nós estávamos com uma alma que nós íamos ganhar a Liga Europa. Mas quanto ao Porto, nesse ano fizemos dois ou três jogos contra eles e perdemos os jogos todos. E aquilo pareceu mais um jogo de campeonato. Já fomos para o jogo assim, contra o Porto outra vez. Para eles tinham uma equipa...
Fora de série.
Tinha uma equipa fora. E não jogaram nada também. Eu acho que deve ter sido a final mais mal jogada de todas da Liga Europa. Se fazem o primeiro golo do Falcão e nós na segunda parte temos uma para fazer do Mossoró, Mossoró isolado, e não, acaba por não fazer e o jogo acaba de 1-0, assim, sem grandes oportunidades.
Com poucas oportunidades.
Pronto, um dado curioso na altura, um dado não, um facto curioso, foi que eles todos, os portugueses e estrangeiros, levaram as bandeiras e, da nossa parte, eu acho que ninguém levou bandeiras, não sei porquê.
Eram derrotados?
Eu acho que sim. Eu acho que na altura...
Como é que é a preparação para um jogo, para uma final? Ainda por cima tinha um treinador que é assumido, não tem nada a ver, obviamente, é assumidamente portista, mas ali estava pelo Braga,
claro.
Obviamente. Mas como é que foi a preparação do...
Para esse jogo? Nós já conhecíamos a equipa do Porto de frente para trás.
Difícil era contrariar, não é?
Era muito difícil.
Mas como é que não há motivação? É o jogo das nossas vidas.
Não, mas motivação havia, claro. Claro que havia motivação, mas aquilo foi um jogo contra o Porto. Nós já tínhamos jogado várias vezes contra o Porto nessa época. Fizemos um primeiro jogo contra o Porto no Dragão nessa época, um grande jogo, mas acabámos por perder. Mas depois, os jogos contra o Porto não ganhávamos, as coisas para si não...
Havia algum temor, se calhar...
Não fizemos, nunca fizemos grandes jogos contra o Porto. Pá, e aquele foi mais um, não fizemos um grande jogo contra o Porto na final da Liga Europa. E eles, de todos os jogos que fizeram contra nós, foi o pior jogo também que eles fizeram, mas acabaram por ganhar. Tinham jogadores realmente diferenciados.
E como é que era nessa época, que foi uma época também de muita afirmação para o Braga, que já se tinha afirmado internamente e aí também se projetou para fora um pouco, enfim, projetou-se muito para fora... Era essa a ambição do António Salvador também? O que é que ele vos dizia? Ou seja, qual era a postura dele nessa afirmação? Qual era o papel dele?
Pá, nesse ano, nessa altura, ainda não havia... Não se falava em querer ser campeão ainda. Acho que não... Ou falava-se pouco. Obviamente que havia sonho. Eu acho que na cabeça dele sempre houve esse sonho desde que assumiu a presidência do Braga. Mas era muito difícil. Era muito difícil ainda o Braga ser campeão. Hoje em dia não está mais fácil, mas eu acho que o Braga está mais próximo.
O problema é que todos melhoraram também.
Acho que o problema é esse. Não é? O Braga está mais forte, mas também todos estão mais... Sim. Esta época está a ser esquisita, mas pronto. Nessa altura não se falava ainda muito em títulos. Mas assim que fizemos apurámos para a Liga Europa, para a Liga dos Campeões, fizemos 9 pontos num grupo forte da Liga dos Campeões. Quando baixámos para a Liga Europa, sentimos que era possível. Pá, porque não? Porque é que nós também não podemos ganhar isto ou ir à final? Então começámos a ganhar jogos.
Sim, Liverpool.
Até que depois os jogos mais difíceis foi contra o Porto. Liverpool não tinha, na altura...
Pois sim, estava a passar uma...
Estava a passar uma crise. Não, mas o jogo cá correu-nos bem e ganhámos o jogo 1-0. E lá passámos um sufoco, porque às tantas eles só batiam bola para o Andy Carroll, na altura,
que era com
quase 2 metros. Sim, sim. E criou-nos ali muitas dificuldades, mas acabámos por empatar o jogo 0-0 e passámos para as meias.
Uhum. É verdade. Foi uma grande época. Sei que partiu o balneário nessa altura com o Bucra, que é toda a gente... Como é que é o Bucra no balneário?
Já era.
Já era aquela...
O Ucra sempre foi um miúdo, ele é um ano mais novo que eu. Acarinhado por todo, eu acho que não há um jogador que não goste do Ucra. Toda a gente fala bem dele e toda a gente tem histórias. Sim, eu não tenho histórias para contar do Ucra, tenho episódios. O Ucra era um miúdo que sei lá, eu acho que ele até, hoje não sei se é, mas é possível, é masoquista, ele gosta de... Picava-se com os pioneses, ele próprio. Tínhamos lá uma máquina... Ondas de choque, pá, era o terror para qualquer jogador. Eu nunca fiz ondas de choque na altura, nem acabei por fazer mais tarde, mas...
Para os tratamentos musculares... Assim.
Mas tratamento muscular não dói, mas tudo o que é tendão ou osso também se usa. Pá, é horrível, acho eu, nunca experimentei, mas são dores horríveis. E ele pediu ao Chico, na altura, que era o nosso fisioterapeuta, que ainda está no Braga, pediu ao Chico, para o Chico, ele sem dor nenhuma, para o Chico fazer aquilo nos calcanhares. Mas uma vez a cabeça daquele do Ucra. Ele sempre teve coisas assim... E ele aleijava-se ele próprio, ele queria se entalar, ele queria fazer... É esquisito. Uma pessoa muito, muito esquisita. Mas engraçado, pá, toda a gente gosta do Ucra.
E ganhou a Liga Europa, o Ucra era o único que podia ganhar. Ganhar sobre a Ucra,
acabou por ganhar para o
Ucra. Ele a primeira volta pelo Porto.
Pois foi.
Depois vem o Atlético de Madrid, que já havia um pré-acordo em janeiro.
Já havia um namoro.
E conseguiu manter em segredo, pronto, sem ser falado na comunicação social durante 6 meses, não é?
Sim. O interesse do Atlético surge ainda antes de janeiro. Por volta de novembro, início de dezembro, surge o interesse, que eu lembro-me que estou num estágio da seleção e o Jorge Mendes liga-me a dizer-me que há o interesse do Atlético, mas eu depois estou quase um mês sem competir, que eu apanho uma pneumonia em Braga. Na altura ninguém soube, falou-se que era mialgia, desforço, mas eu tive um mês, não saí de casa, tive um mês com pneumonia, não foi um mês com pneumonia, mas tive infecção respiratória e depois tive a fazer tratamento em casa. E depois regresso, não recei, a meu ver não recei bem, porque as coisas não me saíam tão bem como aqueles primeiros tempos depois da pneumonia, as coisas não estavam a surgir como eu queria. Mas o que é certo é que o Jorge liga-me e diz que o interesse obviamente está de pé, que já estava feito, e acabamos por ir assinar um pré-acordo à casa do Jorge no Jerez, muito antes da época acabar, lá em janeiro, fevereiro, pá, em fevereiro, não me recordo muito bem, mas fevereiro, março, fevereiro, talvez. E pronto, eu tenho o pré-acordo assinado em fevereiro, mas nunca ninguém soube. Só soube eu, a minha família e o Salvador, na altura, presidente. De resto, as pessoas do Braga, da direção, claro que sabiam, mas colegas e isso nunca ninguém soube, nem nunca ninguém, nunca foi dito em nenhum jornal.
Porque é interessante, sempre... porque estes grandes negócios geralmente, às vezes,
foi bem,
que seja só
foi
um rumor.
Bem abafado por eles e por mim também, porque eu estava em pleno no Braga e sempre gostei muito de lá estar, respeitei muito o clube em relação a isso, em relação a tudo. E só no final do jogo, do último jogo da Liga Europa, é que fazem uma pergunta e aí as coisas já se começaram a falar. E eu aí sim assumi que já tinha, porque em Espanha deram a confirmação, e eu assumi cá em Portugal que sim, que era, já tinha assinado o contrato.
Mas se calhar antes de daqui um passinho atrás, falou da seleção, estava no estágio da seleção. Como é que essa chamada à seleção, essa subida à seleção, foi também um sonho tornado realidade, de certa forma? Ou seja, foi claro. Também um grande passo alcançado, um grande objetivo alcançado.
Foi em Braga. Eu no Rio Ave, na época anterior, eu tinha sido chamado tinha sido chamado para um estágio de observação.
Com o Queiroz.
Com o Queiroz.
É ainda com o Queiroz.
Com o Queiroz. E depois vou para o Braga e faço golo. As coisas estão-me assim muito bem, e na semana que faço o golo sou chamado também à seleção, a semana ou 2 semanas depois. E pronto, é um sonho tornado realidade, obviamente, e começas a perceber que, pá, eu sou bom. Uhum. Já fui comprado
pelo lado. É um selo de qualidade e de confiança que
claro, chegar à seleção.
A partir daí,
é um lote restrito.
A partir daí começas a sentir que, pá, que és dos melhores, né? Eu sempre soube que era bom, mas nunca tive essa confiança de me achar o melhor. Até essa altura. Foi sim, depois...
As coisas na Noruega.
Estreia num jogo complicado.
Foi num jogo complicado, perdemos 1-0. As coisas a mim correram bem. Eu joguei titular, joguei bem.
Sem Ronaldo nesse jogo.
Sem Ronaldo. Perdemos 1-0. Gol na primeira parte.
Uhum.
Um jogo fraco da nossa parte.
Ali um errozito do Eduardo,
um erro
que acontece
assim.
A qualquer um, sim,
acontece, claro.
mas
as minhas coisas correram bem e a partir dessa convocatória comecei a ir sempre.
Eu acho que é nesse erro que o Eduardo perde a titularidade para sempre, não é? Transição para o Rui Patrício.
Não é por causa desse erro.
Não, mas, ou seja, foi coincidentemente...
Não, porque esse foi o último jogo do Carlos Queiroz.
Carlos Queiroz e... É Agostinho Oliveira.
Mas o Carlos Queiroz era...
Ainda treinou esse jogo.
não treinou esse jogo porque estava castigado.
É isso.
E foi o último jogo deles. O Mister na altura foi o Agostinho Oliveira desse jogo. Depois sai o Queiroz e entra o Mister Balbino.
Sim, claro. Que foi ele que lançou o Patrício.
Claro,
também,
claro.
Ou seja, havia também essa. Sim, e depois até voltar a jogar com a Noruega também, nesse apuramento também, ganhou 1-0 aqui em Portugal.
Sim.
Finlândia.
Só que depois há ali momentos, depois, e também já vamos falar mais à frente, mas depois as lesões, se calhar, impediram-no de conquistar um lugar em definitivo na seleção.
Em duas fases finais.
Acho que isso teve muito peso.
Sim, eu antes de me lesionar, eu tive ali estágios na seleção e tive ali jogos de apuramento que eu sentia que deveria ser eu a jogar. Porque eu estava muito bem antes, mas eu estava muito bem no... Eu, em Braga não senti isso porque era um clube ainda. Já é um clube. Na altura já era um clube bom, mas não era um clube com tanta expressão como os três grandes, como os clubes lá fora, que tinha colegas meus que já jogavam lá fora. Mas na altura eu competia com o João Pereira. E eu achava que. Eu, quando fui para o Atlético, as coisas corriam-me tão bem no Atlético antes da lesão. Eu era falado e eu achava que era eu que deveria jogar. Mas o Paulo Bento achava que era o João Pereira. Depois da lesão que tive no joelho em novembro, depois as coisas já se complicaram, porque eu nunca mais fui o mesmo. A lesão foi... Eu rompi o cruzado posterior, não tenho cruzado posterior, e até eu começar a bater na bola outra vez, foi quando demorou o pai, sei lá, Um ano.
E é uma lesão que não foi bem esclarecida ao início, porque
não,
até chega a fazer uma ressonância.
Sim.
Dizem que é um estiramento, não é?
Sim, disseram que era um estiramento do ligamento lateral interno. Eu sempre duvidei disso, porque já tinha tido alguns. Eu tive o primeiro em júnior, quando era júnior no Benfica, depois acabei por ter outro no Rio Ave. Eu sabia qual era a sensação. A perna fica solta, mas aquilo com treino, a perna começa a fixar, começas a fazer o reforço.
Sim, sim, sim.
Depois os primeiros toques na bola dói-te um bocado e depois passa a dor. E eu fiz a recuperação, assim que fui para o campo no Atlético, a perna continuava a abanar, continuava solta. E eu não, nem pensava tocar na bola. Isto quase 3 meses depois de me ter lesionado. E pá, qualquer coisa não estava bem. Até que depois disseram que eu também não tinha o tendão, o ligamento posterior. Depois,
e que foi uma ruptura total, não?
Uma ruptura total do
e parcial,
assim.
E parcial do...
Sim, eu acabo por ser operado mais tarde. Eu começo a treinar com a equipa, começo a treinar com o Atlético em janeiro, e todo janeiro a abril não me sinto bem. Eu só me sentia melhor com o joelho ligado, mas o Simeone na altura não queria que eu tivesse o joelho ligado, porque se estás com o joelho ligado é porque não estás a 100%, então não podes ser convocado. Então eu tirei com dor, tirei a coisa para ele ver que eu estava bem, que eu queria jogar, né, na altura. Mas eu não me sentia bem, porque àquele nível tu tens de estar a 100%, não dá para estar a... Eu estava a 50%, eu era um jogador na altura que batia bem com a direita e com a esquerda e deixei de bater com a esquerda. Então isso prejudicou obviamente muito o meu jogo. E em abril há um lance no treino, até um lance que eu estou chateado e quero bater na bola e bato na bola e o joelho faz outra vez... Estalo outra vez e eu então aí decidi vir a Portugal. Falei com as pessoas lá, tem que ser operado, não dá. Fui operado aqui em Portugal, com o doutor Noronha, em abril. Eu estava pré-convocado para a seleção, para ir ao europeu na altura. E pronto, Paulo Bento na altura liga-me, eu disse, sou operado agora, não sei se estou para o europeu. E não consegui, né? Fui operado em abril, tive 2 meses para recuperar e já não deu tempo.
Acaba por ir o Miguel Lopes, não é?
Foi Miguel Lopes na altura.
Portanto, com o Silvio, cheguei a ler entrevistas em que o Silvio diz que houve abordagens a lances que fez e que quem vê da bancada ou um adepto comum pode achar porque é que ele está a fazer aquilo, e é simplesmente porque o joelho não permitia fazer de outra forma. Portanto, o Silvio tecnicamente sabia como fazer, muito melhor do que aquilo, mas o joelho não permitia, não é?
Eu tive... Um ano e meio sem querer bater com o pé esquerdo. E era uma das minhas melhores características, que era jogava na esquerda ou na direita. Se jogasse na direita, eu vinha muito para dentro para bater na baliza com o esquerdo. Se chegasse na esquerda, tentava o cruzamento e deixo de fazer isso tudo, porque eu tinha a perna solta. Eu, cada vez batendo a bola, eu não conseguia, dava-me
dor. E foi assim até ao fim?
Eu sou operado, depois vem o verão, eu começo a época no Atlético e em janeiro, mas eu sempre, depois da operação, tenho um lance no treino em que o joelho fica exatamente igual ao estado que estava antes da operação, ou seja, não havia nada a fazer, tinha que me adaptar ao que tinha na altura. E foi o que eu fiz, pá, trabalhei em termos musculares,
reforço muscular,
fiz muito reforço muscular e adaptei-me ao jogo que eu iria ter dali para a frente, ou seja, não bates com a esquerda, tens que melhorar a direita.
Sim, até porque a reparação nessas lesões é muito longa, ou seja, total.
Acabei por ir para o Depor emprestado, em janeiro, sim, no final de janeiro, início de fevereiro, e as coisas correram bem, sem bater com a perna esquerda. Depois só no outro ano, só na outra época, quando fui para o Benfica, é que comecei aos poucos a bater com o pé esquerdo, até que depois, hoje em dia já, depois do ano do Benfica, já batia não como antes, né? Porque ainda hoje tenho movimentos que não faço, por sei que me vai doer, protejo-me sempre, mas só no Benfica que as coisas começaram outra vez ao normal.
E depois esteve com o Simeone, que é um... É um treinador que é muita particularidade, não só pela forma como nós vemos o que ele exige aos jogadores, não é? Portanto, ele ali, qualquer jogador em qualquer posição tem que estar em intensidade máxima, tem que estar a 100%. Como é que foi o Silvio não estar a 100% e ter um treinador como o Simeone?
Foi duro para mim, porque eu acho que eu poderia ter sido um jogador à Simeone, porque eu tinha raça.
Era polivalente.
Eu era polivalente, eu tinha qualidade. Eu não era jogador de, se fosse para o banco, não era de baixar os braços. Eu acho que era um jogador até à Simeone, mas não consegui ser porque eu estava limitado. Sempre estive limitado com ele. Aliás, eu saí do... O meu primeiro... A primeira vez que eu quero ser emprestado na altura do Atlético foi em... não me recordo bem, mas para em agosto, para o Paris Saint-Germain.
Exato.
Eu vou, ou seja, eu chateei-me com o Simeone, porque eu não estava a 100%, mas só tínhamos dois lá atrás, que era eu, e ele adaptou o Juanfran, e ele não me estava a deixar ir embora, mas eu queria jogar, eu estava mal, mas queria jogar, o jogador quer sempre jogar, não é? Bem ou mal, quer estar sempre dentro do campo. Chateei-me com ele, não, eu tenho que ir embora, e ele, então, vai. E eu vou, imagina, eu vou numa quinta-feira, chego a Paris, faço os exames médicos, reprovo nos exames médicos por causa do joelho e regresso na sexta-feira.
Mas ele recebeu bem, não
é? Foi. Eu despedi-me toda a gente na quinta e regresso na sexta. Não foi quinta e sexta, foi...
O suficiente para fazer, foi, para tratar e
eu
voltar.
Eu vou embora depois do jogo, foi domingo, se não me engano, vou embora depois do jogo de domingo, despeço-me do pessoal todo, muito do pessoal não estava à espera que me fosse embora. Com pena que eu sempre dei muito bem com todos e criei lá grandes amizades. Despeço-me toda a gente, dele também, e depois regresso no dia seguinte, estou lá para treinar. Pá, minha cara, eu como é que eu agora vou encarar o Simeone, né? Mas não, mas pá, recebeu-me bem. Eu lembro-me que cheguei ao Atlético e houve ali pessoal que me perguntou, então o que é que se passou? Mas sabia o que é que se passava. E eu até senti na altura que até era uma pergunta falsa deles. O que é que se passou? Estás aqui porquê? Não? E ele foi o único gajo que chegou ao pé de mim, deu-me assim, vamos, a trabalhar. E eu senti confiança da parte dele, assim, pá, este gajo não está aqui para me prejudicar, ele está para me ajudar. E ajudou-me porque fiz jogos da Liga Europa na altura, fiz jogos da Taça do Rei, mas não me sentia bem no joelho, o joelho não estava bem. Depois acabei por ser emprestado para o Depor e na altura foi o melhor que eu fiz, porque fui feliz na Corunha, deixamos divisão, mas fui feliz dentro de campo.
Um gol do Griezmann, não é?
Sim, o último jogo foi contra o Real Sociedade, um gol do Griezmann, na primeira parte também, e ficou assim. Depois acabei por vir para o Benfica.
Uhum. E no Depor apanha ali um
grande contingente de portugueses.
Sim.
9, mais 3 brasileiros, o Evaldo, o Paulo Sonsoi e o Kaká.
Mais treinador.
Como é que é, exato, muitos paciência no início, como é que é viver num balneário, num país estrangeiro, onde quase 50% do balneário fala português?
em termos de adaptação é incrível, né? É espetacular. Agora, as coisas aos portugueses correram bem, à maioria dos portugueses. A mim correu muito bem, ao Bruno Gama, ao Pizzi.
Havia Zé Castro também.
Zé Castro também tinha, era um jogador lá na altura com uma grande moral. O Salmão também tinha grande moral. O André Santos não jogou tanto. O Nelson Oliveira também, as coisas não correram muito bem. O Tiago foi depois. E o Roder também foi depois. Eu não os apanhei. Mas pronto, aos portugueses, as coisas correram bem. Mesmo nos jogos que perdemos, eu acho que nós todos fizemos um bom trabalho. Mas fomos nós que levámos com as culpas depois, porque os adeptos arranjaram os culpados, que foram os portugueses.
Havia esse estigma, não é?
Havia na altura, e muito também por causa do Cristiano. O Cristiano estava a voar lá e eles, não sei, na altura parecia que havia assim um sentimento de inveja, não sei, do espanhol para com o português. E nós sofremos um bocado disso na pele lá no Depor. Quando as coisas correu mal, mesmo os jornais muito português, pronto, nós sofremos um bocado disso. Eu pessoalmente não sofri, porque eu gostei muito de lá estar e senti que as pessoas gostaram de mim. Aliás, eu no último jogo eu saí pela porta principal do estádio e com tudo lá e não me aconteceu nada. Até me bateram palmas e cumprimentaram, porque eu sempre respeitei, sempre dei tudo pelo Depor, estive lá pouco tempo emprestado pelo Atlético, mas sempre dei tudo e não vi o porquê de não sair do balneário de cabeça erguida, e foi o que fiz e nada, não me aconteceu nada.
Antes de falar do regresso a Portugal, só dizer que o Silvio viveu um período de grande afirmação do futebol espanhol, talvez na altura o futebol mais atrativo até para toda a gente, ou seja, o Barcelona, Real Madrid era visto por todo o mundo. O próprio campeonato espanhol estava muito forte quando o Silvio ganhou a Liga Europa, sim. São três equipas espanholas nas meias finais, depois a outra era o Sporting, portanto, acaba por eliminar o Valencia nas meias finais, depois a final com o Atlético Bilbao. Portanto, como é que foi viver esse futebol espanhol? Porque efetivamente
foi o campeonato que eu mais gostei de jogar. Eu sempre fui um jogador que gostava muito de ter bola e de jogar, e nunca gostei de chutão, mesmo quando estava apertado. E em Espanha isso não acontecia. Jogava-se bem a bola, como hoje ainda se joga, mas nesses anos, pá, havia muita qualidade em Espanha. As equipas grandes estavam fortíssimas e as pequenas, todas elas jogavam muito bem futebol. Estádios muito compostos, a relva sempre bonita. Eu adorei. Os anos que estive em Espanha foram os anos mais, em termos de felicidade dentro de campo, eu acho que o ano que tive ali, o meu primeiro ano do Atlético, desde que cheguei ao clube até me lesionar, eu acho que foi a época, foram os meses que eu mais me senti jogador e mais me senti feliz dentro de campo, ou seja, dentro do futebol até.
E apanhei um bom grupo, do qual refere várias vezes que tem
WhatsApp. Foi possivelmente o melhor grupo que eu apanhei. Os do Rio Ave foram bons, o Benfica também apanhei. Tenho grandes amigos do Benfica, mas enquanto grupo eu acho que, não sei, acho que até o grupo do Atlético, em termos de grupo global, não foi o melhor que apanhei, mas tivemos ali um núcleo de portugueses e brasileiros, pá, muito forte, e ainda hoje falamos, temos um grupo e falamos muitas vezes.
Se há alguma história assim engraçada desse grupo?
Dessa malta?
Histórias. O Pizzi fazia parte também.
Exato.
Fazia parte e faz parte desse grupo. As histórias eu em termos de memória, não sou o gajo mais forte. Não sei, estávamos muitas vezes juntos. Estávamos muitas vezes juntos. Eu não tenho assim grandes histórias. A história, sei lá. A história assim mais coisa que eu tenho é a história do meu cão, que eu tive um cão lá em Madrid. Foi um cão que é o Guri. E o Paulo Assunção, nós estávamos tão bem e tínhamos tanta confiança que o Paulo Assunção nós tratávamos por Guri. Guri. E eu, é palhaço na altura, e ainda hoje sou um bocado. Ele, assim, pai, quando tiver um cão, eu vou meter o teu nome ao meu cão. E assim, tive um cão, eu apresentei: olha, este é o Guri, este é o Guri. E fui com o meu cão à casa dele. E eu me comendo que ele tinha lá dois cães ou três grandes. Passo-me a comer o cão, não venho mais aqui. Não, mas sim, temos um grupo muito. Tínhamos esse grupo aí muito forte e ainda nos damos muito bem hoje em dia.
Muito bem, e depois...
voltou a tratar com o Pizzi no Benfica.
E voltou a estar, exatamente. E há então este regresso a Portugal, não é?
Depois de... ao seu clube, não é?
O tão aguardado regresso ao Benfica.
E quando saiu do Benfica, na altura, no final da formação, tinha em si o desejo e o objetivo de voltar ao Benfica em algum momento da sua carreira? Era um objetivo que queria cumprir também?
Eu, quando saí do Benfica, eu saí muito magoado. Eu achava que não deveria ter saído, porque eu fiz ali a minha formação toda. O Benfica era a minha vida, não. Eu não me recordo, ou seja...
Você recordava a sua vida sem o Benfica?
Eu hoje em dia olho para trás e não me recordo não jogar no Benfica, que eu recordo muito pouco, antes dos 6 anos. E achei que foi uma tremenda injustiça eu ter saído do Benfica e saí muito magoado. Mas quando regressei, pô, o sentimento que eu sentia, que eu tinha antes desta mágoa toda, voltou novamente. E aquele primeiro ano, até emocionar mais uma vez, até partir a perna, as coisas também estavam a correr lindamente e tive azar mais uma vez.
Já perdoou o Luizão?
Já, não.
Foi um lance bastante caricato, sim.
Pá, coitado, ele acabou também por chorar a minha dor, porque a culpa não foi dele. Foi um lance que começa o jogo e eu sempre, em todos os jogos, eu sempre gostei muito de ser assertivo no primeiro lance de jogo. E a primeira bola, sei lá, aos 30 ou 40 segundos, a bola está ali a saltar, vem uma bola, a bola está a saltar, mas eu sei que vem o Luís e vem dois, foi contra o
Azelkmar,
e eu vou com tudo, assim, não, vou ganhar esta bola, meter a bola fora do estádio, pum, assim, quer bater na bola, Luizão dá um toque na bola também para tirar a bola dali, eu acerto-lhe com a tíbia aqui embaixo do joelho dele, e eu senti logo um estalo, pensava que na altura não associei, pensei que era a canelara que tinha partido, só depois olhei para a canelara e senti um pico, estava-me a picar qualquer coisa. Eu aí já comecei a sentir alguma dor e um sentimento de não me consigo levantar, não vou meter a perna no chão. É esquisito, não sei se algum de vocês já partiu alguma coisa.
Não, quer partir o braço.
Quando se parte alguma coisa, tu sabes que não consegues fazer. A dor não é... Eu já tive dores piores até do que aquele momento. Mas é o sentimento, não, tu sabes que não consegues meter. Depois aí comecei a sentir que era algo grave. Quando veio o doutor, viu a perna e viu, pá, está partido. Eu ouvi isso e acabou. E acabou o sonho do Mundial também, que eu tinha feito também o apuramento e estava aí ao Mundial. E pronto, eu não fui e acabo por não ir. Com azar, mais uma vez. Acabo por falhar. E eu acho que é uma das coisas que me falta na carreira, foi uma grande competição. Em termos internacionais, em termos de seleção, e não tenho por lesão.
Como é que psicologicamente tinha bastante estrutura psicológica para reagir? Porque efetivamente teve lesões em momentos muito cruciais da carreira, não é? Portanto, ali quase a atingir o pico da carreira. Como é que foi? Qual era a sua estrutura mental?
Eu sempre, assim, a estrutura mental é o otimismo. É eu. Sempre achar que vou voltar bem. E sempre foi, do joelho foi isso. Pá, eu tive um ano sem bater, mas sempre a pensar, não, isto está de voltar ao normal, isto vai dar, isto tem que dar. E a perna foi mais dura porque foi o Mundial. Pá, e o Mundial, eu quando lesionei o joelho foi em novembro, nunca pensei eu que não iria ao europeu, porque pensava que era uma lesão simples, e não foi. Mas a perna, quando fratura tíbio prónio, eu sei que lá foi em abril, o europeu é no próximo mês, estou fora.
Ajudou a ser pai numa
dessas alturas? Ajudou, ia referir isso. Ajudou o meu filho mais velho, Gustavo, nasce em maio e pronto, foi...
Compensou
porque eu, quando pensava no Mundial, pensava logo assim, não, mas se estivesse no Mundial não ias ver o Gustavo, não ias ver o meu nascer. Então isso, pá, acalmou muito. E foi bom para mim o nascimento dele, em relação a essa expectativa toda minha de ir ao Mundial ou não. Foi bom, muito bom.
E vive no Benfica, portanto, uma transição, portanto, primeiro com Jorge Jesus, não é? Com uma forma de ver o jogo, com uma personalidade portanto, muito, muito distinta e característica, com pouca aposta nos jovens. Como é que era esse... Portanto, já vamos passar depois à fase do Rio Vitória, mas assim na globalidade sobre o Jorge Jesus.
E uma história caricata também.
Se tiver. Olha, eu, assim que chego, assim que chego ao Benfica, eu estou nas férias, né? Estou no verão, vou passar férias, faço o que tenho a fazer no verão e assim pelo Benfica. Uma prima treino, eles já estão. O Benfica, quando eu assinei, já estavam na pré-época, já tinham lá cerca de 2 semanas pré-época, já se nota muito. Um jogador que vem sem treino praticamente nenhum. Porque isto na altura, há uns anos atrás, não havia muito, eu pelo menos não tinha, e a maioria dos meus colegas não tinha, de treinar nas férias. Eu dava uma corridinha, ali ia faltar uma semana, corria todos os dias, mas um bocadinho só para um gajo não ir
preso, sim, para soltar.
Sem nada nas pernas, só uma corridinha. E eu chego e faço logo um jogo de treino contra, não sei se é contra a equipa B. Aí o homem começa, como se me conhecesse desde duras para aqui. O que estás a fazer? E eu na altura olhava para o Ruben Amorim, estava... Eu me recordo com o Ruben, no Carlos Martins, na altura. Ruben hoje em dia tem uma postura... Uma postura muito com os jogadores, mas era palhaço na altura.
Pois é,
há dois que mais gostei de jogar também, que era palhaço mesmo, era um gajo muito divertido. E eu olhei para o Ruben e ele assim, e eu assim, esse gajo é assim. Mas eu sempre lidei muito bem com isso, porque eu sempre deu essas coisas, sempre deu para rir, nunca me deu para ficar até um certo ponto. Mas no início, pá, sempre gostava muito do Mister Jesus, ele também gostava muito de mim na altura. Mas pronto, o meu primeiro treino foi logo ver logo umas 10 ou 20 duras, assim só para abrir a pestana. Mas as coisas correram bem com o Mister. Tive azar que nos primeiros treinos fui operado no Benfica, fui operado ao menisco, o João inchou-me e pronto, tive um mês para voltar a competir outra vez. Mas sempre que estive bem no Benfica, joguei. Sempre que estava bem, jogava, até partir a perna.
Senti um impacto, uma diferença. Obviamente já tinha tido Simeone, mas ter Jesus, portanto, Jesus, porque falam muito metódico, os treinos, muita exigência, muito taticamente muito, muito...
O Jesus leva o Simeone leva as sessões defensivas ao limite. Ali não há jogador nenhum que se corte,
é isso,
na hora de defender. Tudo tem que defender. E o Jesus é taticamente, tens que cumprir taticamente, não tens que ser 100% eficaz, tens que ser perfeito a nível tático, porque aquilo que tu treinas, ele leva ao pormenor, ele vai ao pormenor a nível tático, nível defensivo, a linha tem que estar milimétrica, tu tens que estar fechado, quando o lateral contrário tem a bola, tu tens que estar fechado, só depois é que começas a abrir, pá, e essas pequenas coisas que na altura... Tu vais e começas a aprender, mas ainda não está na mente, não é? Não faz aquilo automaticamente. E é quando levas as maiores duras, que é quando a bola está no outro lateral, e eu como lateral esquerdo, já estou a abrir e estou a olhar e ele... Onde é que tu vais? Epá, quando a bola está do outro lado, bola deles, e tu tens o teu jogador mais aberto e dás um passo e pensas que estás bem, levas a dura dele e vais... alinhas e vai fechas mais dentro, pá, evoluis. Eu acho que não há um jogador que não tenha treinado com o Jorge Jesus que não te diga que evoluiu muito. Eu evoluí muito o meu jogo.
Esse estilo tão pressionante e tão ao detalhe, por muito tem essa vertente de evolução e de aprimorar taticamente as equipas, não desgasta também um pouco? Ou seja, o Jesus já estava na quarta época do Benfica, fez depois a quinta e saiu à final da quinta. Não havia uma sensação já de algum desgaste em relação ao Jorge Jesus, à forma, ao estilo dele, à forma de liderar?
Porque a personalidade também não era... Ou seja...
Eu tive uma época com ele.
Sim.
Eu tive duas épocas com o Jesus. Duas épocas com o Jesus. Eu a primeira época correu bem. A segunda época eu choquei um bocado com o Missa. Choquei porque eu, depois de estar meses afastado, quando comecei a regressar, eu achava que podia jogar... E ele não me deu goelas nenhuma, não me meteu muito pouco. Fiz um jogo, acho que foi um jogo.
Para acabar o campeonato e fez.
Fui um jogo para a taça e depois fiz um jogo para acabar o campeonato.
Fiz quatro jogos.
Fiz quatro jogos, foi. Pronto. Uhum. E choquei ali um bocado com o Mister. Mas sim, que aquilo não é só o primeiro ano que é o pormenor, são todos os anos que ele teve
muito
aqui.
Intenso.
É tudo muito intenso. Tu, há ali jogadores que já sabem aquilo de cor e salteado, mas ele é exigente todos os anos. Pá, aquilo acaba por, na altura acaba por fartar, mas é engraçado porque todos os jogadores te dizem o mesmo, pá, porque aprendes muito sem bola e com bola. Eu melhorei muito o meu jogo com bola, principalmente. Eu sempre fui um jogador taticamente bom.
Boa leitura de jogo.
Sempre tive boa leitura de jogo. Sem bola e com bola, mas com bola ele deu-me ali ferramentas em que facilitava muito o meu jogo. Eu só era lateral, facilitava muito o meu jogo. Deu-me ali pormenores que ele, pá, é um homem do futebol.
Ele tratava-vos a todos de igual forma ou havia uns que
não, para quem ele acha que é pai deles, é até à morte. Mas é um homem muito leal, ele não é de levar... Se, há treinadores que fazem uma cruz e acabou. Ele não é assim. Ele chateias com ele no treino e tu pensas, estou lixado, e ele mete a jogar sem dizer praticamente. Ele não é. Mas sim, mas é, pá, é exigente e não chama nomes. Pelo menos a mim nunca me chamou aqueles nomes mesmo feios. Mas burro, e não sei o que. Isso aí. Ele era bem capaz de chamar aos jogadores quando achava que deveria chamar. E pá, tem coisas. Eu lembro-me com um jogo contra o Sporting, o meu primeiro derby cá em Portugal. Nós fazemos um jogo com o Olympiacos, se não me engano, fora. Fizemos um grande jogo. Acho que não sei se foi Olympiacos ou.
Foi na altura.
Foi o jogo antes do Sporting. Foi o jogo antes da taça.
A recuperação do Benfica começa mal a época e depois fazem aquele jogo da taça que ganha 4-3. Foi Duarte Gomes que arbitrou.
Foi antes desse jogo.
Na Luz.
Antes desse jogo, eu faço um grande jogo com o Ruben na Mourinho, fazendo um grande jogo fora.
O Ruben é meio campo, não é?
Sim, acho que foi contra o Olympiacos. E depois cá há o jogo da taça de Portugal.
É o gol de Markovic até no Olympiacos.
Não é?
Acho que sim.
Estava o Roberto. O Roberto era guarda-redes.
Do Olympiacos. Exato.
E depois há esse jogo cá, o 4-3, ganhámos 4-3 ao Sporting, e eu recordo-me que o gajo, há uma bola, opa, no começo do jogo, eu recebo a bola, hein, acho que é do Garay, recebo a bola e recepciono para fora, e quero dar um passo, acho que foi no Nick, no Gaitan, mas o Wilson está à minha frente, e corta a bola para fora. Mas normal, um lance normal, ganho o lançamento. E eu vou pegar na bola e ouço assim. Eu vejo que ele está a se aproximar e está, ele vai-me dizer qualquer coisa. Eu pensava que era, pronto, vai-me dizer alguma coisa do jogo. Pego na bola e eu vai assim: estás todo cagado. eu olho assim para o homem e assim: este gajo que este gajo não deve, estava a dizer. Mas é que as coisas, isso dava-me para rir, assim, dava-me para rir. E eu nunca levei isso, não metia pressão negativa, dava-me para rir. E ele achou, ele também sabia isso. Ele dizia-me algumas coisas dessas e sabia que eu me ria. E daí ele também gostava tanto de mim na altura.
90 mais 3 é a bola a girar, o quinto cocote a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.